na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
De 500 anos, quando gerou a Sem, Cã e Jafé, os três filhos de Noé. Irmãos, ele tinha 500 anos, quando Deus chegou para ele e falou que ele teria que construir uma arca. Agora vem a fé deste homem. Nunca tinha dado um pingo de chuva na face da terra. Nunca tinha caído uma gota que seja de chuva, de água do céu. Sempre o orvalho molhava a terra. Mas só que Deus chegou para ele e falou: Noé, faça uma arca, porque vou mandar chuvas do céu que vai inundar toda a terra. E assim fez Noé. E o interessante é que ele colocou a sua família para ajudar. O bom que ele colocou a sua família também para fazer a obra do Senhor, o que ele tinha dito. Muitas das vezes falta em nossa vida, em nossa família, colocarmos os nossos filhos, a esposa, o marido, também para fazer a obra do Senhor. Hoje em dia, há casais que vão no culto, levam os filhos para cá, para o culto, e levam também um celular para que ele veja os desenhos, veja alguma coisa na internet, para que possam ouvirem a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, coloque eles para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho onde deve andar. E lá no futuro, quando ele for maior, ele sabe aonde correr. Mas como queremos que os nossos filhos saibam onde correr, se na hora do culto a gente dá um celular, dá um carrinho, dá uma boneca, para que eles possam passar aqueles 2 horas de culto só assistindo o que eles querem. Muitas das vezes pecamos nesse agir, porque a nossa família tem que estar na presença do Senhor. Aquelas 2 horas, 3 horas de culto que passamos, as crianças também têm que aprender. Tem que prestar atenção. Para que lá na frente eles tenham respeito e também possam ensinar os seus filhos a como se comportar, como respeitar a palavra do Senhor. Porque não é de qualquer jeito que chegamos e também não é de qualquer jeito que saímos da presença do Senhor. E se formos um pouco mais para frente, Gênesis 7, 6, vai falar assim.
Aleluia.
E era Noé, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Agora você pensa, irmão, ele tinha 500 anos quando ele gerou os filhos e começou a fazer a arca. E com 600 anos começou a cair a primeira gota de chuva. Então, pelo que a gente está lendo aqui, porque possamos ter uma ideia, ele levou mais ou menos 100 anos construindo a arca. 100 anos de fé, irmão. 100 anos as pessoas passando por ele e chamando ele de louco. 100 anos, os jovens, hoje temos o nosso palavrear como bullying, né? Mas já pensou naquela antigamente, naquela época, como não sofrer os filhos de Noé? Dizendo, meu, seu pai é louco, não chove, não vai acontecer. E Noé passando a fé para sua esposa, para os seus filhos, para suas noras. 100 anos, irmão. Muitas das vezes, ao deitar, nós pedimos ao Senhor algo e queremos que aconteça no outro dia de manhã já. Mas só que o agir de Deus na família de Noé levou 100 anos para se concretizar. Pensa na fé, irmão, deste homem que Deus mandou ele colocar os animais para dentro da arca, só que também não falou quanto tempo eles iam ficar. Ele não falou, irmão. Ele só falou assim, Noé, chama os animais, coloca para dentro, entre a tu e a tua família, e mais nada, irmão. Agora você pensa, irmão. Vamos chegar lá no Gênesis 8:13, irmãos. E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, e as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava seca. E o 14, e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então, que a gente volte a contar, irmãos, com 600 anos. Até 601 anos e alguns meses, choveu, irmão. Choveu por 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Pensa, irmãos, comigo. Muitas das vezes lemos a palavra de Deus, já escutamos esta palavra no púlpito ou alguém pregando para a gente. Mas muitas das vezes não chegamos a pensar o quanto tempo, nem imaginar o quanto tempo passou esses animais ali dentro. Acredito que agora um ou outro irmão deve estar pensando, meu, passou 1 ano e 2 meses os animais dentro da arca, irmão. Muitas das vezes só ouvimos falar que choveu por 40 dias e 40 noites. Verdadeiramente está escrito na palavra do Senhor. Mas só que as águas baixaram totalmente com 1 ano e 2 meses. E alguns dias. Agora, o irmão, você pensa, meu irmão, você pensa, minha irmã, comigo o seguinte. Deus só falou, coloca os animais para dentro, entra tu e a tua família. E em Gênesis 7:16 diz que foi o Senhor Deus que fechou a arca. Não foi Noé, irmão. Agora você imagina, muitas das vezes deixamos um gato duas noites, 2 dias preso num quarto, já faz uma sujeirada. Irmão. Agora você pensa comigo, 1 ano e 2 meses. E ele não sabia que passaria todo esse tempo lá. Pensa na fé deste homem, irmão. É fechar os olhos e entregar a sua vida ao Senhor e dizer assim, Senhor, estou aqui. Eu e a minha família estamos aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Mas toda a família estava junto na obra do Senhor. Talvez quando começou a chover, irmão, e começou a inundar tudo, aquelas pessoas gritando, se fosse Noé que tivesse fechado por dentro, ele teria aberto. Porque como ele tinha um coração bom, irmão, eu acredito, como eu e você também, teria aberto a porta. vendo aquelas crianças morrendo tudo afogado, os amigos, aqueles mais chegados que ele tinha lá, teria perto, irmão. Vendo aquelas pessoas de idade, pedindo por socorro, irmão, eu e você, teríamos aberto. E eu acredito que ele também teria aberto, se fosse ele que tivesse fechado a porta. Mas Gênesis 7,16 diz que foi o Senhor que fechou a porta por dentro. Deus estava muito triste com aquele povo. E só viu a família de Noé debaixo da bênção, meu irmão e minha irmã. Então, que a partir do dia de hoje, irmão, se conscientizamos que Deus olhe para a nossa família como também olhou para a família de Noé e veja que a nossa família está na bênção, que nossa família está na graça, que a nossa família está na obediência de Deus, nosso Senhor. Porque aqueles todos que morreram e padeceram, irmão, não estavam. Mas Deus viu uma família lá do céu e salvou, mesmo levando mais de 100 anos construindo a arca. Mesmo passando mais de um ano dentro de uma arca. Irmão. Pensa o tanto de comida que ele teria que ter levado para passar um ano dentro daquela arca com a sua família e com os animais. Irmão. Só que ele não sabia que ia passar um ano e 2 meses lá dentro. Ele não tinha nem noção de quanto tempo ia passar. Irmão. Deus só falou para ele assim, leva contigo toda a comida que se come, junta-a para ti e te será para mantimento teu e dos animais. Isso está em Gênesis 6,21, irmão. Ele não falou a quantia que era, se era 2 quilos, se era 100 quilos, se era 1 tonelada. Ele só falou que pega a comida e leva para ti e para eles. Então, irmão, eu vejo que este foi um tipo de salvação. Foi um tipo de agir que Deus fez com a família de Noé. Agora eu quero ler com você Josué 24,15. Também Deus fez um agir naquela família, naquele povo. E diz assim, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. E aos deuses, ou a quem servir vossos pais, que estavam além do rio, e aos deuses dos amorreus, que cuja terra habitais. Agora veja que Josué falou, irmão. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vamos olhar, voltar um pouquinho em Josué, ele reuniu todo o povo, irmão. Todo o povo que saiu do Egito. E fez o escolher quem que eles queriam. Se eles queriam escolher aos deuses ou ao Deus de Israel que tirou eles do Egito. Então ele chamou para si e disse, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não falou a minha casa e eu. Ele chamou para si a responsabilidade. A responsabilidade toda ele somou para ele mesmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas das vezes eu e você temos que tomar uma posição. Muitas das vezes eu e você temos que tomar decisões na vida. E a palavra do Senhor diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então eu lhe pergunto hoje, o que você está plantando dentro da sua família? O que você está plantando para você mesmo, para a sua casa? O que você quer colher amanhã, irmão? a palavra do Senhor nos diz que se plantarmos arroz, vamos colher arroz. Se plantarmos o feijão, vamos colher o feijão. O que plantamos, colhemos, isso que diz. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar o perdão, você vai colher o perdão. A palavra do Senhor em Mateus, onde fala sobre o Pai Nosso, ele já é bem específico para mim e para você. Ele tem uma parte do Pai Nosso que diz assim: Senhor, perdoa assim como eu perdoo. Então, se eu planto o perdão, eu colho o perdão de Deus. Mas se eu não consigo perdoar, também Deus não me perdoa. É o que está escrito, irmão. Não sou eu que estou falando. A palavra do Senhor diz: perdoe, que eu também os perdoo. É a mesma medida, irmão. E aqui Josué chamou para si a responsabilidade dele e da família, irmão. Muitas das vezes está faltando isso para mim e para você. Chamar para nós a responsabilidade da salvação da minha e da tua família. Muitas das vezes eles estão esperando só um passo nosso. E muitas das vezes com medo ou alguma coisa que acontece no caminho, não vamos mais. Não vou mais para a igreja porque o pastor não me deu uma oportunidade. Não vou mais para a igreja porque aquele irmão fala isso, fala aquilo. Irmãos, temos que ir para a igreja por causa do Senhor. Eu, como pastor da minha igreja, sou falho. Pastor presidente da minha igreja é falho. A Bíblia diz que somos todos pecadores. Então, irmão, eu falo para você de coração: vá para a casa do Senhor por amor ao Senhor, por aquilo que Ele fez por mim e por você. Não porque um pastor vai me dar um cargo, um pastor deixa eu cantar, deixa eu tocar, fazer parte da banda. Mas vá para a casa do Senhor para adorá-lo de coração. Vá para a casa do Senhor para honrar o que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos. Fez por você, fez por mim lá naquela cruz. A palavra do Senhor também diz que o Senhor Jesus, ele tentou sair fora da cruz por 3 vezes, irmãos. Se lemos lá em Marcos. Também ele queria desistir. Ele falou: Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. E Deus se calou para o próprio filho, meu irmão e minha irmã, para que hoje eu e você pudesse termos a salvação em Cristo Jesus. Então não deixe passar os momentos que você tem com o Senhor. A palavra do Senhor diz que temos que estar sempre em oração. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Mas não significa que você tem que sair a partir do momento que você acordou, abriu os olhos e começando a orar de palavras altas. Não, irmão, não precisa. Sair gritando para os vizinhos ouvir, não precisa. Mas esteja em oração 24 horas no teu pensamento, no teu coração. Fala com o Senhor em pensamento: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo meu trabalho. Que sejamos gratos, irmãos, pelo que temos do Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado. Também quero falar de mais uma família. Essa família é abençoada. Quero falar da família de Eucana e suas mulheres. 1 Samuel 1:11. Veja que coisa maravilhosa, irmã. 1 Samuel 1,11 diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ela pediu um filho homem ao Senhor: o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Dessa pessoa que estamos comentando aqui, o nome dela é Ana. A palavra do Senhor, se vamos um pouquinho mais para cima, antes, né? Antes do 11, um pouquinho. A palavra do Senhor lá no 6 diz assim: o Senhor a tinha tornado estéril. Então, Ana era estéril e não podia dar um filho ao seu marido. Mas Ana também tinha uma concorrente, que o nome dela era Penina, e essa dava filhos ao seu marido, Eucana. Então, esta mulher sempre zombava de Ana, sempre falava e ria, porque Ana nunca conseguia dar um filho ao seu marido. Mas teve um dia que ela orou ao Senhor e fez um propósito. E o seu propósito era: se ela tivesse um filho, o homem, não se ela tivesse uma gravidez e viesse o que viesse, estava bem. Ela fez um propósito que queria um filho, homem. Muitas das vezes pedimos ao Senhor: ah, Senhor, me dá um carrinho. E vem um carro qualquer, a gente fica bravo. Ah, Senhor, me dá uma casinha. Não, irmã. Faça um propósito. Escreva num papel um carro automático, prata, 1.8, sabe, 2024. Faça um propósito. Ah, eu quero uma Kombi assim, 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 irmãos. E fale com o Papai do Céu. Eu sei que Ele conhece o meu e o teu coração, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de dentro de você o que você quer. E Ana falou para o Senhor na sua oração: eu quero um filho homem. Mas qual foi o propósito dela? Para tocar um baile? Para tocar uma festa? Não. Ela queria um filho homem para dá-lo ao sacerdote, para que ele fosse aleluia. Deu um probleminha aqui, mas já vai se solucionar. Então, ela tinha um propósito, que ele ia servir, ao Senhor. E se formos mais para frente, ele foi o profeta que consagrou Davi. Também conhecemos essa passagem. Certa vez tinha um casal que tinha um filho e eles moravam 5 quilômetros da igreja. E nos dias de culto ele ia de bicicleta para o culto. E ele sempre orava no seu banco lá da igreja, dobrava o joelho e falava: Senhor, dai-me um carro, meu pai, para que eu não precise vir no dia de chuva, trazer minha família. No dia de frio, Senhor. Muitas das vezes a gente passa de bicicleta, vê os irmãos aí, vem de a pé. Então, que o Senhor possa me dar um carro, meu pai. para que eu possa vir trazer minha família e também dar uma carona para os irmãos ir de volta. É o percurso que eu vou, muitas das vezes tem os irmãos indo de a pé. E passou-se um tempo ele orando, até que aconteceu que ele foi para a rua do serviço onde ele trabalhava. E ele pegou um bom dinheiro. E passou-se mais uns meses, ele pegou um outro serviço onde ganhava mais do que ganhava no serviço anterior. Então, o que que ele fez? Com o dinheiro da saída do primeiro emprego, ele deu uma entrada num carro e com o dinheiro extra que passava um pouco do que ele ganhava no serviço passado, ele pagava as parcelas do carro. E assim, ele comprou o tão sonhado carro. Só que quando chegou o verão, ao invés dele ir para a igreja, ele ia para a praia. Chegava o final de semana, marcava já com os amigos, com os parentes, para passar um final de semana na praia. E o que aconteceu? Ele saiu do propósito. Qual era o principal propósito dele? Ir para a igreja com a família e levar os irmãos também. Este era o propósito. Só que a partir do momento que você sai do propósito, Deus também não tem mais por que manter a palavra dele. E passou-se um tempo, a empresa dele entrou em falência e ele foi para a rua e não ganhou nada. E como ele estava desempregado, ele não conseguiu mais pagar o carro. E perdeu o carro e voltou para a bicicleta. E ele, voltando para a bicicleta, voltou como ele era o primeiro amor. Ia para a igreja, dobrava o joelho, chorava, Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Todos os dias de culto estava lá a família. Muitas das vezes, irmão, é melhor a gente ter um arroz com feijão e ir para o céu do que comer carne assada todos os dias e não ir para o céu. Muitas das vezes é melhor termos uma bicicleta e irmos para o céu do que termos um bom carro e não irmos para o céu. Muitas das vezes eu peço alguma coisa e o Senhor me dá porque Ele sabe lá na frente o que é bom ou não é bom para mim. Há um tempo atrás eu pedi um carro e Ele me deu um carro para mim fazer a obra do Senhor. Tenho ele até ali, graças a Deus. Talvez se Ele me desse uma caminhonete zero, irmão, lá onde eu moro é puro barro quando chove. Será que eu teria o mesmo coração de botar essa caminhonete naquele barro com a manutenção cara que é de um carro hoje? Será que o meu coração ia estar ainda com o mesmo pensamento de buscar e trazer os irmãos para a igreja, que hoje eu sou o pastor da igreja, a gente busca, a gente leva, a gente traz, a gente faz as visitas. E lá onde eu moro, são ruas ruins, quando chove mesmo tem lugar com esse carro que eu vou é intransitável. Mas com esse carro eu consigo ir, porque é um carro mais simples. Eu sei que Deus poderia ter me dado um carro bem melhor. Sei, irmão, mas também Ele conhece o meu coração. Será que com um carro bem melhor, um carro automático, será que eu conseguiria chegar no meio do buraco, na lamaceira? Será que eu ia colocar os irmãos com o pé sujo dentro do meu carro? Será que esse meu coração ia ser tão tranquilo assim? Será que hoje, se eu tivesse ganhado um bom dinheiro, será que hoje eu estaria na presença do Senhor? Muitas das vezes falo na minha igreja, não temos que nos preocupar com nossos 60, 70, 80 anos ou até mais aqui nessa terra. Tem alguns que chegam 100 e sente pouquinho. Estamos aqui só de passagem. Temos que nos preocupar aonde vamos passar a eternidade, irmão. Muitas das vezes vamos para a igreja só por ir. Muitas das vezes só para dizer para o vizinho que estamos indo para a igreja, só para dizer para o pastor, hoje eu vim no culto. Mas como eu falei ali atrás, irmãos, que possamos ir para louvar o Senhor de todo o nosso coração. Leve a tua família. Faça que nem fez Josué, irmão. eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor Jesus falou que ele passou uma aflição, ele passou dificuldades nesta terra. Ele não falou que quando nós aceitássemos ao Senhor e nos batizássemos, tudo ia ser mil maravilhas. Não, ele falou que nós teríamos aflições, seríamos perseguidos, seríamos caluniados. Mas também ele falou que como ele venceu, eu e você também venceremos em nome de Jesus. Tenha um propósito. Coloque um propósito na tua vida, na vida da tua família. E leve até o fim. Mas que esse propósito seja para a honra e glória do Senhor. Seja para louvor do Senhor. Seja para engrandecimento do nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que eu e você pensamos aonde vamos levar nossa família. Para onde queremos que a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, os meus pais passem a eternidade. Que possamos lutar juntos com a nossa família. Que quando o Senhor Jesus lê aquele livro, o meu nome e o teu nome esteja escrito lá. Pensa que tristeza, irmão, passarmos dias e noites na igreja e muitas das vezes meses, anos, décadas e chegar no dia o Senhor não conseguir achar o meu nome e o teu nome lá escrito. E sermos conhecedores da palavra. Que difícil, que decepção, que triste, tanto tempo perdido. Mas tem mais um tempinho ainda para mim, eu quero falar de mais uma família. Agora quero falar da família de Jó. Jó 1:5 diz assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Sei que também você já conhece a história de Jó. Mais para frente a gente vai ver que Satanás rodeou a cidade, viu Jó, e chegou até o Senhor, chegou até Deus e falou: claro, esse homem, ele te adora, esse homem, ele quer o tudo de bem porque ele tem tudo, mas tire as coisas dele. Lá no Jó 1:8 diz que o homem sincero e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso foi o que Deus falou para Satanás. Não, este homem que você está falando, não. Ele é um homem sincero e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Mas voltando para o número 5, a palavra do Senhor diz que Jó se levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Porque ele achava que talvez meus filhos pecaram e amaldiçoaram a Deus. Muitas das vezes temos que passar um tempo orando pelos filhos, orando pelos pais, orando pelos netos. Muitas das vezes só queremos, mas não pagamos o preço. Nem sequer dobramos o joelho para interceder. Nem sequer dobramos os joelhos para que eles fiquem libertos. Queremos que pare de fumar, que pare de beber, que pare das drogas. Mas não fazemos um propósito igual Ana fez. Senhor, eu faço um propósito e coloco ele na tua presença. Indo mais para frente, a gente vê que Jó perdeu tudo e também perdeu os filhos. Mas só que a Bíblia diz que a mulher de Jó estava do lado dele. E no versículo 1:12 diz assim, o Senhor diz a Satanás, somente contra ele não estenda a tua mão. Somente contra ele. Por que que o diabo não tocou na vida da esposa de Jó? Tocou nos 10 filhos que ele tinha, tocou na riqueza que ele tinha, tocou nos empregados, tocou em tudo que ele tinha e não tocou na esposa. E a esposa ainda falava mal de Deus. Ah, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ela falou. Por que que o diabo não tocou na vida da esposa de Jó? Porque aqui no 12, como lemos, disse assim, ó, somente contra ele não estenda a tua mão. Meu irmão, minha irmã que me ouve agora nesta noite, quando casamos, quando casei com minha esposa, eu e ela se tornamos uma carne só. A partir do momento que estamos debaixo da bênção do Senhor, se tornamos uma carne só. Este foi um dos motivos, esse foi talvez o motivo principal que o diabo não tocou na vida da esposa, porque ela fazia parte da vida dele, ela fazia parte da carne dele. Ela era uma só. Muitas das vezes não acontece milagres nas nossas vidas porque não estamos casados verdadeiramente. Estamos só juntados. Não queremos fazer as coisas certas. Mas a palavra do Senhor diz que o homem e a mulher se tornam um. E a partir do momento que ele se tornou um com a sua esposa, o diabo não pôde mais tocar. Porque os filhos casam e vão embora. Os filhos crescem, arrumam uma família e vão. Mas a mulher é para a eternidade, até que a morte os separe. E um casal debaixo da bênção do Senhor, debaixo da obediência do Senhor, é até a eternidade, irmão. Mesmo que aqui a carne morra, mas o Espírito vai se ver lá. Vamos nos encontrar lá na bênção. Vamos se encontrar na glória. Deus é maravilhoso, irmão. Quero falar para você. Abençoa a tua esposa. Esposa, abençoa o teu marido. Casal, abençoa os teus filhos. Porque uma árvore, quando cortamos um fruto, ela ainda é a árvore. Se cortarmos as folhas, ela ainda é uma árvore. Se cortarmos um galho, ainda ela é uma árvore. Mas se cortarmos a raiz, ela não é mais árvore. E a raiz do casamento, a raiz da família, é o marido e a esposa. É o que o diabo tem muitas das vezes tentado arrancar da família. Mas eu digo para você, há um Deus que cuida de mim e de você. Basta somente você querer ele na tua vida. Basta você querer ele para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Lá em Apocalipse diz assim, que o Senhor Jesus está à porta e bate. Se abrir a porta, ele vai entrar. E ele vai morar nela. Há duas situações. É bom que o Senhor Jesus Cristo esteja batendo a porta. É bom. Mas também há uma situação negativa, porque se ele está batendo a porta, significa que ele não está dentro de nós. Ainda ele está para o lado de fora. Então, que esta palavra entre ao teu coração nesta noite. E se você não aceitou o Senhor, procure uma igreja. E o aceite de todo o coração, leve ele para dentro da tua família. Leve dentro para a tua casa. E faça igual Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fique com esta palavra ao teu coração. Traga o Senhor Jesus para dentro da tua família, para dentro da tua casa. E tudo vai mudar. Em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos agora, neste momento. E vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, coloco o Senhor Jesus, cada ouvinte, na tua presença. Onde quer que esteja, Senhor, em qualquer lugar deste planeta, meu Pai, que a tua palavra entre aos corações, que a tua palavra entre dentro das famílias, dentro dos lares, que haja uma transformação grandemente, que haja um querer grande do Senhor dentro das famílias. Pai querido, que cada minuto, Senhor, que o Senhor nos dê de vida, ainda há oportunidade de nos arrepender. Ainda há oportunidade, Senhor, de dizer, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Ainda há oportunidade de salvação. Mas quando fecharmos os olhos, não há mais o que pedir. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja tocando agora em cada alma, em cada vida, em cada família, Senhor. Que a gente não desista, Senhor, dos nossos entes queridos. Que lutamos, Senhor, por eles até o fim. Até o fim, Senhor, vamos lutar por eles. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pai, cada mãe, cada filho, cada neto. Visita, Senhor, cada avô, cada tio, tia, cunhado, Senhor. Visita toda a família neste momento. Que Teu Espírito Santo venha visitar esta noite, Senhor, cada um que está ouvindo a Tua palavra. E fale com cada um, Senhor, segundo o Teu querer. Que o Teu agir seja diferente, como lemos aqui, Senhor, as palavras. Lemos a Tua palavra, Senhor, que cada família foi tratada de um jeito diferente para a salvação. Que a minha família seja tratada do Teu querer e a família de cada um que esteja ouvindo, Senhor, seja tratada do Teu querer. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que aqui ouve, Senhor. Cada um que ouviu, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor.